autista. Vamos ouvir então o presidente da Câmara.
Comentar as pessoas aqui no plenário, as pessoas Mike Vieira, o Aziz, né? Um prazer estar recebendo você aqui da Rádio 105,7. Comentar a Giovana, nosso jornalista, Ismael, nosso fotógrafo, para poder cumprimentar a Carla também, que está nos ajudando aqui no nosso cerimonial, para poder abrir a sessão, fazer a verificação de colo. Vereador professor Marcos, vereador Afonso do Céu, vereador Delcimar Fortunato, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz, vereador que está presente aqui, que vai tomar posse dentro de alguns instantes, vereador João Feitosa, do meu lado aqui, vereador Cleide Lago, vereador policial federal Suende e vereador presidente Domingos Paulo de Souza. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito nosso vereador e pastor também, o Ederson Lopes, que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação e direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, dentre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Isaías capítulo 12, versículos 2, 4, 5 e 6.
Obrigado, vereador Ederson Alves. Cumprimentar aqui o Bento Piancota, conosco aqui. Cumprimentar o Lucivan Machado, também da Rádio Manchester. Já abro um pequeno expediente, solicitando a nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Lago, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos, para poder ser enviado à diretoria executiva dessa casa.
Bom dia a todos. Síntese da ata da 50ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias de agosto de 2024, às 9h30 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado do Carlos Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lair e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadores presentes. Constatando o quórum, declarou a sessão aberta. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes. Usaram a palavra policial federal Suender, professor Marcos. Grande expediente. Usou a palavra Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes constatando o quórum. Houve votação de projetos em única votação. Veto 140/2024 de autoria do prefeito. Veto parcial do autógrafo de lei 052/2024. De 18 de junho de 2024, ordinário do Poder Executivo institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias que dispõe sobre diretrizes gerais para a elaboração de Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se pela rejeição do veto. Veto rejeitado por 19 votos contrários, a maioria dos presentes com voto favorável. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 127 de 2024, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão do outorga de título de cidadania da Napolina ao senhor Alessandro de Carlo Ferreira e da outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Foi lido e votado o requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando licença nos termos do artigo 80, inciso 4 do Regimento Interno para assumir cargo de subsecretário de Fomento de Competitividade da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. A licença foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei complementar 080 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, altera a redação do inciso 1, parágrafo 1º, parágrafo único do artigo 23 da Lei Complementar 279 de 2012, Código de Posturas, Anápolis e da Outras Providências, aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária, número 99 de 2024, autoria, vereador Reamilton do Autismo, institui dia da Municipal da Conscientização da Mucopolissacaridose, a ser comemorada no aumento no dia 15 de maio. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário 223/2023, de autoria do vereador policial federal Suenders, dispõe sobre fornecimento de merenda escolar apropriada especificamente para os alunos diagnosticados como diabéticos, obesos e celíacos, nas unidades de ensino da rede municipal e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação manifestou-se desfavorável ao projeto. O parecer foi mantido por maioria dos presentes. Projeto de lei, 4 votos contrários. Projeto de lei ordinária de número 108/2024, de autoria do vereador Thaís Souza, dispõe sobre a inclusão da educação humanitária em bem-estar animal nos diferentes níveis de atenção educacional no seu projeto político pedagógico e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos, comunicações, usar a palavra policial federal Suender, Jean Carlos. Sem nada mais se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de agosto em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Hélio Araújo justifica sua ausência em sessão ordinária no dia 14 de agosto devido à agenda externa em Brasília. Projetos. Projeto de lei complementar número 142/2024. Prefeito Municipal institui o Fundo Rotativo Municipal do 3º Batalhão de Bombeiros Militar com dotação orçamentária do Fundo Municipal e reequipamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, fração de Anápolis. Projeto de lei complementar número 143/2024. Prefeito Municipal altera dispositivo da lei complementar número 538 de 26 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a desafetação e doação da área pública municipal que menciona ao Tribunal Regional de Trabalho, TRT, da 18ª Região e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária, de número 144, de 2024, vereador João da Luz, dispõe sobre a instituição da Semana Educação Financeira a ser comemorada no dia 13 a dia 19 do mês de maio de cada ano. Projeto de Lei Ordinária, de número 145, de 2024, vereador Reamilton do Autismo, dispõe sobre o direito da pessoa com transtorno de espectro autista de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de animal de apoio emocional no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 143/2024, vereador Federico Godoy, dispõe sobre a denominação da futura clínica escola do autismo a ser edificada na rua José Firminondas Costas, Parque Antônio Marmo Canedo, no bairro Maracanã. Sem mais leituras de correspondências e projetos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ferdinário. Abro um pequeno expediente, já passando ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura, para poder dar posse ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Quero fazer um cumprimento especial ali para o meu irmão de arma, Soldado Santos. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Só enaltece a nossa sessão. Termo de posse do senhor João Batista Feitosa para o mandato na 19ª Legislatura no ano de 2024. Aos 14 dias do mês de agosto de 2024, às 9h30, durante a 51ª sessão ordinária, compareceu para tomar posse como vereador o senhor João Batista Feitosa, primeiro suplente a vereador no pleito de 2020, pelo Partido Progressista, ocupando a cadeira do vereador Leandro Ribeiro da Silva, licenciado nos termos do artigo 26, inciso 4, da Lei Orgânica do Município de Anápolis e do artigo 80, inciso 4, do Regimento Interno da Casa de Leis. E em respeito ao que é determinado pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, depois de apresentados os documentos pessoais, declaração de bens, diploma emitido pelo Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral e todos os demais documentos que atestam a sua condição de suplente de vereador, o senhor João Batista Feitosa prestará o compromisso de juramento previsto no artigo 3º, parágrafo 1º do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Concluídas todas as formalidades, o presidente da mesa diretora e da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos Paulo de Souza, declarará empossado o vereador do município de Anápolis, para constar elevado o presente termo, que será assinado pelo empossado e pelo presidente da Câmara Municipal de Anápolis e pelos demais vereadores. Assina Domingos Paulo de Souza, presidente da Câmara Municipal de Anápolis.
Obrigado, vereador Carlos Pé Caxias. Convido o vereador João Feitosa que possa usar a tribuna para poder fazer o julgamento.
São 9 horas e 49 minutos. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. A gente acompanha ao vivo pela Rádio Manchester, também pelo canal da TV Câmara no YouTube. Vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores. Senhor presidente, juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, observar as leis, particularmente a lei orgânica do município de Anápolis, promover o bem coletivo, exercer com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que me foi concedido. Senhor presidente, assim eu prometo.
Obrigado, vereador. O senhor pode permanecer na tribuna, que nesse momento eu vou assinar o termo de posse do vereador João Batista Feitosa.
Horas e 50 minutos, 9 e 50. Dado posse, então, ao vereador João Feitosa, assumindo a vaga no lugar do vereador Leandro Ribeiro, se licenciou para assumir cargo no governo do Estado. O vereador está assinando, então, o termo de posse, já fez juramento que nós acompanhamos ao vivo aqui pela
foi
rádio.
Foi assinado, declarado e empossado o vereador João Feitosa e já concedo 5 minutos do pequeno expediente para que Vossa Excelência possa falar sobre esse retorno do senhor aqui, o Poder Legislativo, quanto os outros vereadores assinam também o termo de posse.
Senhor presidente, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Agradecer a Deus, porque mesmo porque, Luzimar, meu cogionário, todos os meus projetos foram colocados na presença de Deus. Sempre peço a intercessão de Nossa Senhora, para que possa passar na frente e pisar na cabeça da serpente. E Deus, assim, tem me honrado. Eu imaginava, nobre vereador, pastor Ederson, que eu estaria aqui o ano que vem. Certeza, falei, no ano que vem eu estou lá. Mas a gente não sabe do projeto de Deus da vida da gente, Alex Martins, meu coronado. Ele falou para mim o seguinte, volta para lá, vai agora. As portas que eu abri há muito tempo, nunca fechei, mas agora você vai assumir, vereador. E eu tenho certeza que ele vai estar me honrando também o ano que vem, para a gente continuar a trabalhar. Esse período que eu vou estar aqui, novo presidente, é justamente para isso, para dar continuidade ao trabalho que a gente sempre fez com dignidade e com respeito à nossa cidade. Principalmente aonde precisa. É uma luta muito grande, nobre vereador Alex, que eu estou tendo em levar energia ali para o Fogo de Anápolis. E a deputada já foi comigo na Equatorial, a gente já conversamos e com certeza aquela comunidade vai ter energia de qualidade, assim como aqui em 4 bairros eu consegui levar energia, com as parcerias que eu tenho dentro da Equatorial. Pessoas que esteve comigo na época da CELG e que hoje estão aí na Equatorial. Tem que fazer muita coisa dentro da Equatorial, tem que mudar o protocolo, isso eu sempre falei aqui, e os novos pares têm nos ajudado. Tem que mudar, sim, os protocolos de atendimento, principalmente na área de emergência da empresa. E outros fatores, como tipo ligação nova, corte ligação, isso é a minha bandeira. E outras demandas mais que a gente vai estar fazendo. Eu quero, novo presidente Domingos, te agradecer. Já agradeci o nosso soberano Jesus. Eu quero agradecer Vossa Excelência, porque quanto tempo nós estamos no poder público, e eu tive a oportunidade de estar com o senhor em 2010 como vereador, e lembro muito bem da Vossa Excelência dizer, um dia chegando presidente, ia valorizar, em especial aos funcionários dessa casa, e também a todos os nobres pares, como Vossa Excelência tem feito. Parabéns, que Deus continue abençoando, te protegendo e ensinando cada vez mais a cuidar de pessoas. Assim como nosso prefeito Roberto Naves e nossa primeira dama e deputada Viviane Naves têm feito. Estou para trabalhar com dignidade, com respeito, para que continue a nossa cidade, o vereador Alex Martins, ser bem sucedida. Eu só tenho que agradecer a Deus sobre todas as coisas. A minha família, na pessoa da minha filha Marina, que está aqui do meu lado. Obrigado, minha filha, você veio representando a minha família. Tá? Minha esposa, meus filhos, meus netos, que estão nesse momento nos escutando. Obrigado por vocês. Eu quero também agradecer a presença do meu amigo Hélito, futuro vereador de Goiânia, de Campo Limpo. Goiânia, não, Campo Limpo, oh, meu Deus do céu. Campo Limpo, o Hélito, com certeza, meu querido, você vai ter êxito lá naquela cidade. Porque eu te conheço, agradeço você o trabalho que você prestou comigo no gabinete do Alex Martins. Tá? Assim como o seu assessor parlamentar, que já é o assessor parlamentar de lá, né? Mas vai ser o seu assessor parlamentar, o Jefferson. Né? O Felipe, que vem acompanhando a minha filha Marina. Obrigado pela presença e as demais pessoas que não puderam vir, mas eu tenho certeza que todos os que estão nos escutando através do canal YouTube da Rádio Manchester está satisfeito. Mais uma vez, novo vereador, Domingos Paula, presidente. Eu quero agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por ter me honrado, está me honrando sempre. E o que eu peço a Vossa Excelência, meu Deus, meu Senhor, que me dê sabedoria e discernimento para poder trabalhar com dignidade, com respeito ao meu próximo, como eu fiz durante toda a minha vida, como pedreiro, como eletricista e como político. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa, que Deus possa abençoar o senhor no seu retorno aqui ao Poder Legislativo. Não tenho dúvida que o senhor vai fazer um grande trabalho em prol da nossa cidade. E com certeza a gente vai estar junto aqui em tudo aquilo que vem de encontro com a sociedade espera do Poder Legislativo. É, próximo orador, vereador policial federal, senhor Ender.
R$ 9,56, vereador policial federal Swender é do PL, faz uso da tribuna no pequeno expediente, ele fala então por até 5 minutos e a gente acompanha ao vivo a partir de agora, vereador policial federal Swender.
Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, bom dia a todos do plenário. Antes de começar, eu quero me solidarizar com as mães das crianças diabéticas, que esperavam muito que o meu projeto de ontem teria passado para que as crianças pudessem ter as merendas adequadas a essas crianças. Infelizmente, né, não consegui, já até falei com cada político, né, com cada pessoa, olha, a maldade no coração, a gente tem que deixar de lado. Né? E falar em maldade, um grupo de pessoas que tem síndrome de fibromialgia, entrou em contato comigo perguntando sobre o projeto. E eu fui olhar o projeto que a gente fez aqui, né, para as pessoas portadoras de fibromialgia. O projeto ele é o número 022-2024, que foi dando entrada em 26 de fevereiro de 2024. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir no município de Anápolis o cartão de identificação a fim de proporcionar maior e mais adequada atenção às pessoas com síndrome de fibromialgia, garantindo-lhes os mesmos direitos e garantias de pessoas com impedimentos de longo prazo de natureza física. Esse projeto é de suma importância para essas pessoas. Elas sofrem com dores agudas e precisam desse projeto. Precisam que isso dê andamento. E eu fui olhar o projeto e eu vi uma situação inusitada. O projeto, 5 de março de 2024, teve uma tramitação. Ultimação, relatora Cleide Hilário. Pedido de vista, o vista Jackson Charles. Jackson Charles, pediu de vista a Vossa Excelência, foi no dia 5 de março. Ou seja, esse projeto está parado desde 5 de março com pedido de vista do vereador Jackson. Ou seja, qual o motivo que tem de ficar 4, 5 meses com um projeto importante para a sociedade. Temos que pensar no cidadão, temos que pensar na sociedade, temos que pensar nas pessoas que têm essas dificuldades. Então, a gente tem que parar com essas picuinhas e tem que pensar no cidadão, na sociedade. E aí, presidente, é importante que a intervenção de Vossa Excelência, né, porque o prazo de vista é 2 dias úteis, improrrogável, a partir do artigo 48. Então, peço a Vossa Excelência para chamar esse projeto de volta, trazer esse projeto para dentro das comissões, para que ele seja discutido e para que ele seja considerado nas comissões e, assim, ajudar essas pessoas com fibromialgia. Ou, se não, pedir a sensibilidade do próprio Jackson Char, vereador, para que possa levar de novo esse projeto para dentro da comissão, para que essa comissão possa, assim, pleitear, né, e passar os trâmites legais, para que essas pessoas possam ter os seus direitos garantidos. É um projeto importante, é um projeto que visa disponibilizar as mesmas garantias a pessoas especiais para as pessoas com fibromialgia. Em vários lugares já existem essa modalidade. E aí eu peço encarecidamente para que tanto o presidente quanto o próprio vereador se sensibilize para que esse projeto volte a tramitar. Não há motivos plausíveis para ficar 5 meses com um projeto desse. É um projeto de uma folha com 3, 4 folhas de justificativa. Então, faça a leitura desse projeto. Pedir vista é sim um direito do vereador, mas a gente tem que atentar quanto o projeto é importante, deixar ele caminhar. Né? Todo projeto ele tem que seguir os trâmites legais. Então, peça aí a sensibilidade tanto do vereador Jackson Charles para levá-lo de novo, entregá-lo de volta à comissão, né, que está com esse projeto, e tanto quanto o presidente também, para que cumpra o regimento aí e traga, busque esse projeto para a comissão, para que ele possa andar e essas pessoas que têm fibromialgia possam ser atendidas por esse projeto. Uma vez esse projeto passando, né, esse vai atender grande massa de pessoas que sofrem com essa síndrome. Então, não ter maldade no coração. Vamos ter a ideia política de atender o cidadão. Vamos buscar atender a sociedade, seja quem for, seja quem propôs o projeto. Se foi por causa da minha proposta, eu entrego o projeto para alguém, que alguém propõe o projeto, não há problema nenhum. Mas o que eu quero é que o cidadão, que a sociedade seja beneficiada. É isso que nós, políticos, temos que pensar, benefício da sociedade. Esse é o único e exclusivamente pensamento que deve estar na cabeça de um político, benefício da sociedade, e não travar a vida desses cidadãos da sociedade. Obrigado, devolvo a palavra.
Informar a todos os vereadores da casa que quando você entra com um projeto nas comissões, que porventura é pedido visto e o relator pede informação, aí é só quando a informação chegar que o projeto retorna para tramitar normalmente, viu, vereador? Então, assim, a gente tem que seguir aqui na casa o regimento. E o regimento fala isso, então a gente tem que trabalhar dentro da legalidade. Convido o próximo orador. O senhor quer falar do pequeno expediente? Vereador Deusimar Fortunato.
São 10 horas e 2 minutos. O vereador Deusimar Fortunato, que é do PSDB, fala então na tribuna nesse momento. Ele fala também durante o pequeno expediente. São 5 minutos para cada orador. Vamos acompanhá-lo então ao vivo pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara no YouTube.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Quero cumprimentar aqui a todos que nos ouvem, né, pela Rádio Manchester 93,3. Cumprimentar a imprensa na pessoa do meu amigo, meu brother Aires Cardoso. Quero cumprimentar aqui os pares na pessoa do meu amigo, meu irmão Edmilton Serve Bem, né, vereador atuante, forte aí. Bom, senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã é, mais uma vez, para agradecer aí o Poder Público, a Secretaria de Obras, a secretária Flávia Ribeiro, que tem feito um trabalho de excelência ali naquela pasta, à frente daquela pasta. Fiquei muito feliz essa semana, né, desde a semana passada, tem algumas indicações nossas que estão sendo atendidas, né, recapeamento, mais de quatro avenidas que a gente colocou indicação, e está sendo atendida, sendo recapeada, Alex Martins. Então a gente tem que ser grato, né? Gratidão, né? A gente tem que ter sempre, né? A obrigação do poder público fazer, né? E os pedidos do vereador Delcimar Fortunato ali na Secretaria de Obras está sendo atendido a tempo e a hora, e a população muito feliz, pessoal me ligando. E a gente sabe que o papel do parlamentar é isso, é colocar as indicações, fiscalizar e a coisa acontecer, né? Levando qualidade de vida, né, para as pessoas, né, melhorias, né, aos bairros, Alex. Então a gente fica feliz, né? A gente anda aí na cidade, né, os ofícios aqui, os requerimentos de tapa-buraco, está sendo atendido, né, a gente liga para as lideranças e aí, resolveu, né, está resolvido, aqui já tampou o buraco. É, então, esse recapeamento aí de mais de 4 avenidas que eu indiquei nesses últimos 3 meses já foi atendido. Né? Então, um asfalto de qualidade, e a gente sabe que vai ser duradouro, e a gente fica muito grato, né, à secretaria, né, à secretária Flávia Ribeiro. Muito obrigado mesmo, a população mais satisfeita ainda. Porque não está fazendo para nós, está fazendo para o povo. Né? Então, nós é pago pelo povo para fazer, desempenhar esse trabalho, né, de vereador, fiscalizando aí, andando a cidade aí num todo aí, e buscando as demandas e levando para o poder público. Bom, senhor presidente, outro assunto que eu quero trazer aqui também é aquela questão do Urban. Né, todos sabem, né, que a luta da gente foi aí nesses 3 anos e 8 meses de cobrança, pedindo para que, né, as coisas aconteçam no nosso município. E os mais de 90 mil usuários do transporte coletivo continuam, né, sofrendo, né, com o desmando dessa empresa. Essa empresa incompetente, essa empresa que não faz investimento, as pessoas ligando, reclamando, os ônibus estão caindo aos pedaços, Afonso, do industrial. Ônibus velhos, já falei aqui, nunca compraram um ônibus, nunca fizeram aquisição de um ônibus. A prefeitura passou um aporte de 2 milhões, eu não sei aonde eles colocaram esse dinheiro, e não faz investimento, está abusando da cara do usuário, essa empresa Urbana. Mas aqui eu vou deixar aqui minha indignação, e pode ter certeza, esses mais de 90 mil usuários do transporte coletivo, tem alguém aqui que te representa. E nós vamos falar até o último dia do nosso mandato, porque é inadmissível, João da Luz, que continua esse desmando, né, esse pouco caso que essa empresa faz, né, para com essas pessoas. Eu acredito que um dia essa empresa vai sair daqui. Né, eu gostaria que ela tivesse já saído do município, mas infelizmente tem um contrato, né, e esse contrato tem que ser cumprido. Eu, sinceramente, sem palavras, essa empresa é a pior que já teve aqui no município, a pior empresa que tem prestado serviço aqui no transporte coletivo, é a Surban. Outro detalhe, senhor presidente, que eu gostaria aqui também de colocar é a questão do anel viário. As marcas estão lá trabalhando. Uma luta nossa aqui, desde o dia que eu assumi esse mandato. Uma luta nossa, João Feitosa. E graças a Deus está lá as marcas, todo vapor. Aconteceu. Né? Muito obrigado ao poder público. Nós tecemos aqui crítica. As nossas críticas foram construtivas. Né? Fui na Goinfra várias vezes. Fui na Codego várias vezes. Né? Fui ali em loco, no local, várias vezes. E graças a Deus está acontecendo. Parabéns. Né, o governo do estado está fazendo a sua obrigação, nada mais do que obrigação, mas está fazendo, Zé Fernandes, está fazendo. E aqui não é, né, eu não sou daquele político, quanto pior, melhor, não. Negativo, está fazendo, parabéns. Temos que reconhecer, né, que o governo do estado está fazendo ali seu dever. Senhor presidente, eu agradeço, né, a oportunidade, mas eu quero também aqui parabenizar o João Feitosa, né? Desejar boas-vindas, meu amigo, meu irmão. Você merece, você está nessa casa há muitos anos, né? E agora retorna, né? E com certeza vai fazer aí o dever de casa, como sempre fez. Que Deus te abençoe, né? Sucesso, né? E conte comigo. Você sabe que você mora no meu coração, eu tenho um apreço muito grande pela sua pessoa. Deus abençoe, devolvo a palavra para você.
Obrigado. Na sequência, vereador Afonso do Industrial. Vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos como último orador do pequeno expediente.
Portanto, ele fala por até 5 minutos na tribuna, vereador Afonso do Industrial, que é do Avante. São 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta quarta-feira, dia 14 de agosto.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos novos pares, imprensa aqui presente, vocês, os ouvintes que nos ouvem através da rádio, e os que nos acompanham, né, através da internet e os meios de comunicações. Venho nessa manhã decorrer sobre mais uma importante obra entregue ali na nossa região, para a nossa população, através do governo do Estado. Que nosso reconhecimento, nosso agradecimento ao governador e à nossa secretária de Educação, Flávia Grazioli, também ao professor Luciano, na subsecretaria, que desempenham um importante papel. Assim, não foi inaugurada, não foi entregue ainda, por questão de agenda, né, do governador, mas como nós convivemos e nós vemos a dificuldade, né, a gestora do colégio, né, a nossa diretora, a Márcia Franco, né, que vem trazendo essa administração dessa escola, numa gestão muito boa, e assim, já estamos ocupando nessa dependência, essa extensão do Colégio General Curado, né, tirando aquelas crianças que estavam estudando com o Tênio, professor Alex Martins, vereador. Estava, né, tendo as aulas nos contêineres, né, alugado num local lá, por já estar apta a sala, o colégio já está pronto, em condição de uso, né, mesmo porque já não tinha mais esse contrato desse contêineres, então estamos utilizando as novas e modernas dependências de extensão do Colégio General Curado. Quero aqui parabenizar, né, a todas as pessoas envolvidas nesse processo. Parabenizar também a ótima disposição, né, da nossa diretora, a Márcia Franco, né, e também parabenizar os alunos, né, que está tendo a condição de estar num ambiente melhor, um ambiente mais saudável, e com isso, né, eles possam ter também um melhor aprendizado daquele estudo que é dedicado a cada um deles. Então, como líder comunitário, né, que a gente já cobrou isso há muitos anos, né, foi feita a licitação, a construtora não concluiu e agora, enfim, é entregue. Então, é uma grande alegria para a gente, nós que vivemos naquela região, nós que convivemos com os alunos, com os pais dos alunos, é uma obra de suma importância, né, e que tem, como diz, né, o nosso empenho para que isso fosse possível, para que isso fosse concretizado, para que isso fosse entregue para a população. Então, fica aqui meus agradecimentos e meu desejo de boa sorte, bom uso, né, aos alunos, né, e aos professores que ali também têm uma condição melhor de estar dando o seu conteúdo, a sua matéria para esses alunos. Era isso, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o vereador Capo Ed Cacheta, que vai dividir o seu tempo com o vereador Luzimar Silva. Primeiro, o vereador Capo Ed Cacheta. Então, ele vai dividir com o vereador Frederico Godoy. Luzimar vai falar 10 minutos depois.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares da pessoa do meu amigo que retorna a essa casa e que fez um belíssimo trabalho e fez falta aqui, viu, vereador João Feitosa. Parabéns mais uma vez. Esta casa sempre teve o seu bom trabalho e você fez falta na sua ausência. Mas agora retornando, eu tenho certeza que você dará continuidade ao bom trabalho que todos aqui sabem como que é. Bom, presidente, o motivo pelo qual eu subo aqui na tribuna nessa data de hoje é estar falando com os nobres pares, com a população anapolina, a você que nos acompanha através da Rádio Manchester, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Anápolis, a respeito de um projeto no qual a gente já tem 3 anos que tem lutado e novamente iremos apresentar, esperamos ser aprovado, sancionado e colocado em prática na cidade de Anápolis, que é a primeira escola municipal militarizada. Nós sabemos que os colégios estaduais da Polícia Militar, espalhados no estado inteiro, só têm trazido resultados excelentes para a educação do Estado. Algumas cidades, como Indiária, Teresópolis, que são bem menores, Aruanã, que são bem menores que a cidade de Anápolis, já têm escolas municipais militarizadas. Nós sabemos que a educação municipal em Anápolis ela é exemplo no estado de Goiás. Isso é a nota do IDEB, temos vários outros fatores que mostram que a educação na cidade de Anápolis ela é diferenciada. Mas por que, João da Luz, não criar uma escola militarizada? Ter um piloto, colocar em prática, ver os resultados. Todas as cidades que têm escola municipal militarizada, esses alunos, eles têm um resultado diferente. Já vemos isso no ensino médio com os colégios estaduais. Mas por que não começar lá da educação básica, né? Saindo do CNEI para uma escola militarizada? O aluno chegará no ensino médio já com todo aquele ensinamento da escola militarizada. Então, ele não terá dificuldade. Dr. Zé Fernandes, no começo do nosso mandato, nós fomos até o secretário de Educação, inclusive era o vereador Alex Martins, conversamos. Infelizmente, não teve como dar andamento. Mas nós acreditamos que essa escola militarizada na cidade de Anápolis, do qual o projeto estará sendo trazido para vocês, será apreciado nas comissões, e peço aos senhores que possamos ter em Anápolis a escola militarizada, que vai sim trazer muitos resultados positivos para a cidade de Anápolis. Começaremos com uma, como foi os colégios militares, começou com a unidade Hugo lá em Goiânia, e hoje são mais de 70. Começaremos com uma, e eu tenho certeza que pelo resultado, a população anapolina pedirá mais e mais escolas militarizadas. Então, aos nobres pares, à sociedade anapolina, estaremos novamente trazendo esse projeto, que se Deus quiser, em breve, na cidade de Anápolis, terá a primeira escola municipal militarizada. Era isso que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, convido o próximo orador, o vereador Fidelis Godoy.
São 10 horas e 16 minutos, 10 e 16. Vereador Frederico Godoy, do Agir.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube, cumprimentar a mesa aqui do presidente Domingos de Paula, os demais vereadores na pessoa do João Feitosa, seja bem-vindo, João Feitosa, a essa casa. Cumprimentar aqui o plenário na pessoa do presidente municipal do Agir, Rodrigo Nadage. Presidente, o que me traz essa tribuna? São dois assuntos. Eu vou começar primeiro pelo feirão de imóveis e oportunidades, que acontece agora no dia 15, 16 e 17 de agosto. Feirão esse realizado pela Associação das Imobiliárias, a qual eu estou como presidente. Serão ofertados mais de 2 mil imóveis, entre imóveis móveis e imóveis usados, entre lançamentos, apartamentos, casa, lotes em condomínios fechados, lotes no Corumbá 4. São mais de 40 estantes, então a abertura agora dia 15, às 19 horas, abertura oficial, convidar a população anapolina para fazer parte desse evento, para visitar esse evento, é um evento de oportunidades, vários imóveis serão ofertados, e esse evento que tem o apoio da CIA, da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, do CRES, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, da Caixa Econômica Federal, que é um patrocinador, da FIEG, SENAI, SESI, SENAI, IEL e SEBRAE. Então, eu gostaria aqui de convidar todos para esse evento, que é um evento onde serão muitos empregos gerados, movimentaremos a economia local da cidade de Anápolis. Então, eu acho que é muito importante a participação da população anapolina nesse evento. E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, deseja adquirir um imóvel, a oportunidade é agora. É o dia, é essa, a partir de amanhã, quinta, sexta e sábado, lá na Praça Dom Emanuel, o Feirão de Imóveis e Oportunidades de Anápolis. Evento esse feito pela Associação das Imobiliárias de Anápolis. E o segundo assunto, presidente, protocolei hoje um projeto de lei de minha autoria, assim como combinado há um tempo atrás, com o prefeito Roberto Naves, para denominar o nome da Escola do Autismo. escola é essa, meu amigo João da Luz, que vai levar o nome da escola do autista, Dr. Rodrigo de Godoy. Dr. Rodrigo foi meu primo, cunhado do Rodrigo Nadage ali, médico que, infelizmente, veio a falecer, uma morte súbita, um infarto fulminante, uma pessoa íntegra, um ser humano impecável. Eu costumo falar que é muito difícil a gente ver uma pessoa que não tenha ninguém que não fale mal. O Rodrigo, eu nunca vi uma pessoa falar mal dele. Recebi várias mensagens no dia do seu falecimento de pessoas que o gostavam do ser humano que ele é. Então, essa é uma homenagem que eu faço a ele. Tive esse compromisso de dar o nome de algum órgão público a ele. E tinha esse acordo com o prefeito Roberto de dar o nome da Escola do Autismo e resolvi dar o nome dele. Escola do Autismo, Dr. Rodrigo de Godoy. Fico feliz de homenagear uma pessoa do gabarito que o Rodrigo foi para a cidade de Anápolis, para o estado de Goiás. Funcionário público da prefeitura de Anápolis, prestava serviço em Pirinópolis, prestava serviço na regulação pelo município. Então, era um médico endocrinologista muito requisitado da cidade, quem eu conhecia pessoalmente, sabia da sua íntegra, o amor à medicina e o quanto fazia para a população anapolina. Então, fico feliz esse projeto. Agora vai rodar as comissões, depois chegar a sanção do prefeito. Espero que os novos pares que fizeram parte dessa comissão à parte.
Quem pediu? Novo vereador Fred Godoy, parabéns. Parabéns porque eu conheci o Rodrigo. Ele, inclusive, fazia tratamento com ele. Uma pessoa espetacular. É mais do que merecedor. Te parabenizo por essa honraria que você vai conceder ao seu primo, que foi um excelente médico, uma pessoa de integridade. Devolvo a palavra.
Obrigado, João, pelas palavras. Eu acho que você tinha um conhecimento do ser humano que é, e o Rodrigo merece muito mais do que isso, mas apenas é uma pequena homenagem que eu faço a ele. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Na sequência, o vereador Luzimar Silva vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Obrigado, seu presidente, pela concessão da palavra, qual é o direito de 10 minutos, mas quero utilizar só 9. Um minuto, eu quero pedir a compreensão de todos para a gente fazer um minuto de silêncio pelas vítimas ali daquela aeronave que caiu ali no Paraná. Puder ficar de pé para a gente fazer esse minuto de silêncio. Amém. Que Deus venha abençoar os familiares, venha confortar o coração de cada familiar ali daquelas vítimas, 61 vítimas, naquela tarde, qual perdeu ali as suas vidas. Que Deus venha ser o conforto. Senhor presidente, quero aproveitar aqui e trazer alguns assuntos e um deles dizer que estou muito feliz com a chegada desse amigo, parceiro, João Feitosa, retornando a essa casa. Ele que tem os seus projetos, ele que sempre contribuiu muito com as suas ações, com o seu mandato aqui nessa casa, e Deus proporciona isso, né, João? Como você falou, estava esperando aí para um futuro maior, para o ano que vem, mas esse Deus, ele não faz nem tarda, né? E ele tem ouvido as orações sua, da sua família, e te proporcionado coisas boas. Fico vendo tanto que esse Deus tem sido grande na sua vida. E fico alegre, né? Porque hoje, juntamente, né, com O outro partido somos a maior bancada aqui dessa casa, com 3 vereadores, eu, você, o Alex, né? Então, o PP está aqui com essa bancada forte, guerreira, né? E trazendo resultado para a cidade. Juntamente com o MDB, né? Temos aqui 3 vereadores para discutir assuntos e pautas importantes. O bom filho a casa torna, né? Seja bem-vindo novamente. Quando o senhor saiu, não foi um adeus, foi um até logo, né? Está de voltas aí, tenho certeza que Deus continuará fazendo coisas grandes na vida do senhor, porque você tem sido uma liderança expressiva. Quero falar aqui também, agradecer à Prefeitura de Anápolis, na pessoa da secretária, qual ali no Adriana Parque, onde eu tenho um projeto de escolinha de futebol, e eu reunido ali numa tarde, domingo, no sol quente, e as mães ali me questionou: ó, esse espaço aqui está grande, não tem como dar uma melhorada? E fiz um requerimento, um pedido, né, e esse pedido foi atendido ali, colocando equipamento para as crianças ali, de frente ao Mercado Povo, naquela área, e colocando ali também playground para as crianças e colocando equipamento, né, de terceira idade. Quando é para a gente cobrar, nós temos cobrado. Quando é para agradecer também, a gente tem esse hábito também de estar aí agradecendo o que é feito na nossa cidade, e mais um pedido atendido aí por parte ali da gestão. Então a gente fica feliz de poder estar como vereador e contribuir, né, com a cidade. Nós não somos só vereador do bairro onde moramos, nós somos vereador de toda a cidade de Anápolis, e ali enriqueceu muito aqueles equipamentos ali na arena do Adriana Parque. Então a gente fica muito feliz de deixar aqui o agradecimento. Outro assunto que quero trazer e parabenizar, né, o esporte, falar um pouco do esporte anapolino e falar do Anápolis Futebol Clube, né, qual é meu time, todos sabem, de coração, né, que está aí construindo e fazendo história na nossa cidade, o Anápolis que foi até ali no Paraná e conseguiu a vitória. E domingo decide, né, mais um degrau aí aqui no Jonas Duarte, tendo até empatando, o Anápolis estará classificado, e depois é o último degrau aí para o acesso à Série C. Então, quero cumprimentar o Figura, né, que é o treinador, aonde mandou o Hermes embora e colocou ele ali, a diretoria acertou de cheia, né, fazendo ali uma grande contratação, escolhendo certo, né, e o treinador fez com que o Anápolis jogasse, há muito tempo que não estava desempenhando um bom papel, e ganhou o jogo, classificou aqui, depois agora foi lá e fez esse brilhante resultado. E domingo, né, quero parabenizar a Simone, que está ali como diretora, qual ontem eu liguei para ela para ver o assunto, ela falou: Luzimar, eu estou morando aqui no Jonas Duarte, né, para que dê tudo certo para domingo. Agora também, que a torcida do Anápolis comparece, né, as pessoas que gostam do esporte, que vai até o Jonas Duarte para ver essa grande decisão aí que a gente passa aí para essa outra fase, para a gente já conseguir o acesso. Um minuto para o vereador Fred Cacheta.
Obrigado pela parte, vereador Luzimar Silva. Nós sabemos, tanto você quanto o presidente e a mim, que além de torcedores, nós somos defensores do Anápolis Futebol Clube, né? Esse time que realmente nos últimos anos tem cada vez encantado, trazendo alegria para a cidade de Anápolis, né? Nada contra os outros times, mas o Anápolis, ele está diferenciado, né? Todo mundo aqui, quem não é torcedor do Anápolis, eu tenho certeza que vai comparecer, porque é um grande jogo, e tem muito tempo que muitos torcedores de outros times não veem um time grande jogar. Então, convido a todos, convido a sociedade anapolina, eu tenho certeza que a cidade de Anápolis irá comparecer domingo, dando força para o Anápolis Futebol Clube, para poder classificar, e se Deus quiser, muito em breve, nós teremos o Anápolis na Série 5. Muito obrigado. Obrigado. E continue sendo assim, defensor e torcedor do Anápolis Futebol Clube.
Sim, com certeza, né? Agora, quem for para secar, eu vejo alguns vereadores lá, né? For para secar, não precisa ir não, viu, gente? Mas um verdadeiro torcedor, as pessoas que gostam, amantes de futebol, né, domingo, troca o seu ingresso aí, vai começar na quinta-feira a troca de ingresso, tanto no Jonas Duarte quanto nos Rápidos, né? Então, faça a sua troca, garante o seu ingresso,
ou compra, também chegou o momento de ajudar o time, né, comprando o seu ingresso, ajudar o Anápolis. Aí parabenizo aqui toda a diretoria, na pessoa do Mário Caiado, Zé Paulo Tinásio, Vanderlei, Kim Abrão, né, todos esses guerreiros aí que têm lutado dia após dia, a Vera Mota, né, que tá, nesse momento eles estão reunindo lá no Brejeiro, né, para tratar alguns assuntos referentes a esse jogo, premiação e tudo. Então, parabenizar aí. Quero trazer um assunto também importante. Domingo, convidar a todos vocês, grande decisão de campeonato ali no bairro Calistópolis, onde a Lorena, o Hiller, quando começou ali, as pessoas falaram, não, é só um, dois campeonatos, logo não tem, né? Já é a quarta edição. Então, parabenizar o Hiller, que está aqui na galeria, que é o organizador do campeonato lá. A Lorena, né, a quarta edição é organizada pela Associação de Moradores, juntamente com o Hiller Seixos. Deixo aqui um abraço. E domingo, quem gosta de um grande futebol, 9 horas da manhã, teremos a Taça de Prata entre o Bombete e o Predadores. E a grande final, 10 da manhã, próximo domingo, ali entre o PVCon e o time dos Mala, né, fazendo essa grande decisão, essa grande final. Então, todos convidados, você que gosta de uma grande partida de futebol, domingo, Arena Calistópolis, esse grande palco aonde vai acontecer essa grande decisão de campeonato. Então, um lugar agradável, lugar bacana. Então, convido a todos vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, vocês vereadores que estão aqui, vocês que acompanham na galeria, domingo, essa final, mais uma, a quarta final da Copa Amopac, ali no bairro Calistópolis. Deixo o convite aqui a todos vocês, estaremos lá acompanhando essa grande decisão aí de campeonato, né? Então, não perca, vai até ali, né? Deixo o convite a todos vocês aí para domingo, encontro marcado, Arena Calistópolis ali, estaremos lá para assistir essa grande decisão de campeonato. Né? E agradeço aí o presidente em exercício, Jackson Chaves, pela concessão aí da palavra, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Luzimar Silva, ainda no grande expediente, concedo a fala por 10 minutos ao vereador João da Luz.
Vereador João da Luz é do Cidadania. São 10 horas e 31 minutos, quarta-feira, 14 de agosto.
Obrigado, presidente Jackson. Cumprimentar todos os vereadores. Cumprimentar em especial o público aqui na pessoa do amigo vereador João Feitosa. Como diz o vereador Luzimar, o bom filho a casa torna, né, João? Parabéns pelo seu retorno, seu regresso a essa casa. Cumprimentar todos que acompanham pelas redes sociais, os internautas, aqueles que nos acompanham pela Rádio Manchester também. Eu quero também fazer um agradecimento. Quando nós temos que cobrar, nós fazemos a cobrança aqui nessa casa. Mas a hora de agradecer, né? Quando você é atendido, quando você é respeitado. Nós fizemos alguns encaminhamentos, algumas solicitações para a secretária de obras, Flávia, e nós recebemos a resposta positiva com a realização dos serviços. O vereador não faz serviço nenhum. O vereador, ele pode solicitar através de um requerimento, através de um ofício. E a gente tem conseguido aí atender algumas demandas da população através dos órgãos competentes, né, através das secretarias. Nós solicitamos a instalação das lâmpadas de LED no bairro São Carlos, e a secretária priorizou lá o bairro para poder atender esses moradores que estavam aguardando esse benefício. As lâmpadas de LED, ela é muito importante porque economia, segurança, então ela proporciona vários benefícios para a população. Você, para ter ideia, a sua CIP hoje é mais barata em função das lâmpadas de LED instaladas na cidade. Então, quero agradecer à secretária. Nós solicitamos também a implantação das lâmpadas de LED no bairro São João, Santa Clara, São Paulo, que ainda não tem esse benefício, essa população aguarda. E ela fez um compromisso de que, assim que startar uma licitação para comprar o restante das lâmpadas, a cidade de Anápolis, os 100% da cidade de Anápolis será contemplada com a lâmpada de LED. Eu queria fazer um cumprimento especial aqui para o meu amigo Bento, Eu fiz o compromisso, né? O Bento está aqui presente. O Ítalo também está aqui presente. Filho do nosso amigo Lúcio, que hoje é da reserva da Polícia Militar, né? O capitão Lúcio. Grande abraço para o Lúcio, viu, Ítalo? E eu queria, assim, só fazer uma defesa rápida, antes de entrar no assunto principal. Eu quero dizer que eu sou a favor, sim, de uma política de adequação da alimentação, viu, vereador Suender? Eu sou a favor, sim, que haja uma adequação da alimentação das crianças que têm o diabetes, que está na escola. Eu sou extremamente a favor. Eu fiquei preocupado porque, da forma que você colocou, você mostrou que alguns vereadores são contra. Então, eu queria manifestar que eu sou a favor de que nós possamos cuidar das nossas crianças, que possa dar uma alimentação adequada e especial, de forma a atender a necessidade dessas crianças especiais, né, que têm o diabetes.
A parte?
Inclusive, vou conceder a parte para a Vossa Excelência. Inclusive, eu queria, por exemplo, se o senhor... Eu gostei tanto da proposta, da propositura, que se o senhor não usar esse instrumento, eu quero usar o instrumento de fazer o quê? A indicação. Porque quem vai fazer o controle da alimentação é a prefeitura, através dos seus setores, da educação. Eles é que vão fazer lá as adequações alimentares para as crianças. A merenda alimentar, ela é administrada pelo executivo. Então, nós temos um instrumento aqui que chama-se indicação, que é um documento que tem facilidade de ser aprovado por todos os vereadores. Nós todos aqui, com certeza, todos os vereadores são a favor, sim, de fazer uma adequação dessa alimentação para as crianças diabéticas. E se o senhor não quiser usar esse instrumento, a indicação, eu quero fazer a indicação para o chefe do executivo, porque no mérito, o seu projeto é excelente. Então, você falar que os vereadores são contra, eu acho que ficou assim meio difícil de entender como é que eu vou ser contra uma proposta boa dessa. Então, acho que nós temos que usar só o instrumento certo, a prerrogativa de você, através de uma lei, forçar o executivo a fazer, não foi aprovada, mas você tem outros instrumentos, você pode fazer chegar ao chefe do executivo e comover ele politicamente para poder fazer essa adequação. Então, eu sugiro o senhor fazer uma indicação e o senhor tem a minha assinatura, tem a minha aprovação para essa propositura do senhor, vereador Suender. À vontade.
Eu agradeço, né, a assinatura na indicação. Eu já fiz a indicação, inclusive, né, já devo estar tramitando já. Vamos sim, né, eu falei que eu não desisto dessa proposta. É uma proposta importante, as mães das crianças precisam muito dessa alimentação adequada, mas o projeto de ontem, eu não me lembro se o senhor votou a favor do projeto, contra o parecer, ou se votou contra o projeto ou a favor do projeto? Desculpa.
Eu votei com a comissão de construção e
justiça. Então o senhor votou contra o projeto, vereador?
Contra o projeto, porque não era prerrogativa do legislativo.
Não era prerrogativa. Eu mostrei aqui que não tinha visto de origem nenhuma. O próprio vereador Jean Carlos também demonstrou. Então, vereador João, se o senhor gosta do projeto, a ideia lhe agrada, poderia fazer frente conosco ontem mesmo nesse projeto e votar a favor dessas crianças, né? O senhor acho que teve que seguir o líder do governo que foi na tribuna e, né, rejeitou o projeto. Mas só para esclarecer, porque eu não sabia se eu tinha votado contra o projeto ou não. Então, a indicação vai ser tramitada e aí espero que na indicação o senhor também acompanhe nosso projeto aí.
Perfeitamente.
À parte.
À parte, Jacques.
Dizer para o vereador Suene que nenhum vereador é contra o mérito do projeto. É contra a legalidade do projeto. E instruir o vereador Suene, que ele acabou de perder para o vereador João, o direito de fazer uma indicação. O vereador João sempre foi um vereador muito atuante e vê as coisas lá depois da parede e viu que, se o vereador Suender não apertar o pé, ele vai fazer a indicação. A indicação, ela é constitucional. O projeto, ele é inconstitucional. Por quê? Porque a merenda escolar já é contrabalanceada por meio de nutricionistas e de... por ser também competência do município. Então, o senhor pode fazer isso, fazer essa solicitação e fazer valer aquilo que o senhor pensa dentro do mérito através de uma indicação. Mas anda rápido, porque o vereador João não está brincadeira, não.
Eu gosto de boas
ideias. Réplica, viu, presidente?
Eu gosto de boas ideias. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Não, sim, mas ele não me mencionou, ué.
Obrigado. O senhor quer a réplica na fala do João?
Não, é na fala do vereador Jackson.
Ele tinha pedido uma parte ao vereador que estava na tribuna, não é? Ele não mencionou.
É, mas ele me mencionou meu nome.
Para pelas comunicações, já está escrito aqui, vereador. Tá? O senhor comigo, o senhor tem voz aqui na Câmara. Não?
Já mandou cortar o microfone várias vezes, hein, presidente?
Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente e abro a ordem do dia pedindo à vereadora Cleidilar que faça a verificação de cola.
Vereador Ederson Lopes, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador Afonso, vereador João Feitosa, vereador Policial Federal Suender, vereador Edmilson, do Mercado Serve Bem, vereador Lisier, vereadora Thaís, vereador Jean Carlos, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos Paula, vereador Jackson Charles, vereadora Cleide Lário, vereador Marcos Carvalho, vereador Fred Godoy e vereador José Fernandes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, eu abro pela ordem e já solicito o nosso primeiro secretário que coloque o projeto em votação.
Projeto em única votação. Veto 135 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto integral ao autor de lei número 054 de 2024, de 18 de junho de 2024, originário do Poder Executivo e que proíbe a aplicação de sanções administrativas pelos condomínios decorrente de perturbação de sossego envolvendo crianças com transtorno de espectro autista e síndrome de Down no município de Anápolis. Iniciativa do vereador Cabo Fred Caixeta. Comissão de Constituição e Justiça, pela aprovação do veto.
O veto está em discussão. Não havendo discussão, coloco o veto em votação. Vereador Afonso.
Voto com as comissões.
Vereador Alex Martins. Ausente. Vereador Capete Cacheta.
Contra o veto.
Vereador Cleide Lago.
Voto com as comissões, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
Voto com a comissão, presidente.
Eu também voto com as comissões, a favor do veto. Vereadora doutora Trícia ausente, vereador Edmilson.
Com a comissão.
Vereador Fred Godoy. Ausente, vereador Hélio, ausente. Vereador Jackson Charles.
Mantenha a posição das comissões.
Vereador Jean Carlos, a favor do veto. Vereador João da Luz.
Com as comissões.
Vereador João Feitosa.
Voto com as comissões, senhor presidente.
Vereador Dr. José Fernandes.
Com as comissões.
Vereador Izier Zé Boys. Favor. Vereador Luizmar Silva.
Voto com as comissões.
Vereador Professor Marcos.
Eu acompanho o parecer da comissão.
Vereador Reamil.
Acompanhando comissões.
Vereador Seriane ausente. Vereador Policial Federal Suender.
Contra o veto.
Vereadora Thaís Souza.
Com a comissão.
E vereador Ederson Lopes.
Com a comissão, senhor presidente.
Com 16 votos favorável ao veto, veto mantido.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 121 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Ieso Costa Marques. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto. Esse projeto, presente, encontra-se prejudicado por ausência do autor em plenário.
Projeto sendo retirado de pauta. Antes de passar a votação ao outro projeto, eu quero informar aquele vereador que, porventura, não vir na sessão e não justificar o ponto dele será cortado no dia que acontecer isso. Porque até esse exato momento a vereadora Celiane não justificou a sua presença aqui hoje. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 108 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a inclusão da educação humanitária em bem-estar animal nos diferentes níveis de atenção educacional em seu projeto político-pedagógico e da outras providências.
O projeto da vereadora Thaís Souza está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz. Moção de aplauso direcionada ao aniversário do CONAMA, de 41 anos. Leitura de indicações. Indicações de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal estudos para alteração do plano diretor, autorizando a construção de igrejas em todo o lote, permitindo índice de ocupação de 100%. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a aquisição de camas hospitalares, que poderão ser emprestadas para pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade social e que precisam desse utensílio em suas casas para o tratamento de diversas doenças. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada e iluminada na Avenida Arco Verde, no bairro Arco Verde. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a instalação de academia ao ar livre, devidamente equipada, no Central Park. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa da Escola Municipal Manuel Gomes Gonçalves da Cruz, no bairro Jardim das Américas. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a revitalização completa do campo de futebol, localizado entre a Avenida Paranaíba e a Avenida Paraguai, no bairro Jardim América. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Afonso do Industrial. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a construção de uma praça de lazer com instalação de uma academia ao ar livre em uma área pública localizada na rua Pacaembu e Avenida Ferroviária, no Jardim São Paulo. Requer, junto ao Prefeito Municipal de Anápolis, em caráter de urgência, que seja realizada a construção de uma praça de lazer com instalação de uma academia ao ar livre em uma área pública localizada no final da Rua 15, no bairro residencial do Cerrado. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitar o serviço de troca de lâmpada na Rua JP54, no Jardim Primavera, segunda etapa.
Ramil está aí? Não, né? Zé Fernandes? Está aqui.
Requerimento de autoria do vereador Dr. Zé Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem em uma praça localizada na Avenida Presidente Vargas, na Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de pintura de sinalização de solo pare na Avenida 9 de Julho, no bairro Vila São José. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de pintura e sinalização de solo da elevação de faixa de pedestre localizada na Rua Anchieta, no bairro Vila Jaiara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de pintura e sinalização da faixa pare na Avenida Contorno, no bairro São João. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar o serviço de pintura da sinalização da faixa pare na Rua Jonas Duarte, no bairro Calistolândia. Requerimentos
de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua dos Estados Unidos. Vamos pegar mais um. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore que está em constante fiação elétrica na rua L2, no bairro Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitação de troca de lâmpada na rua 12, no bairro Vila Góis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua Visconde de Itaúna, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a solicitação de construção de meio fio e calçada na Capela Santo Antônio, no bairro Santo Antônio. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneag, a solicitação de tapa-buraco localizado na rua Marzano, no setor central. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitando um estudo para o retorno de mão dupla da rua Joaquim da Cunha, no trecho compreendido entre a Avenida Tiradentes e rua Leopoldo de Bulhões, no setor central. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na rua das Emboabas, na Vila Goiás. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Travessa 15, no bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na rua Joaquim de Souza, no setor sul. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua 1, no setor sul, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas na rua Gamboa, no Somerville. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço de tapa-buraco na Avenida Vera Cruz, no Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a instalação de lâmpadas de LED em todo o bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação solicitando serviço de roçagem e limpeza no CEMEI Professora Cíntia Rodrigues, no Parque São Conrado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de retirada de entulhos e limpeza na rua RT20, no Residencial do Trabalhador. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de pavimentação asfáltica na Avenida A, Avenida B, rua RN2, no setor de Chácaras Americanas. Requerimento de autoria do vereador Wederson Lopes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada limpeza em Boca de Lobo, na rua Teodora, no Residencial Arco-Íris. Pele Araújo não se encontra. Frederico Padoi. Também não. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, realizado roçagem e limpeza na rua Augusto Pinto Pereira, no Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpada, localizado na Avenida Sócrates Diniz, no bairro Santo André. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja realizado roçagem e limpeza da calçada, na Avenida Paulista, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, exato poda de árvore, na rua Benjamin Constante, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza de lotes, em toda a extensão do Residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento de autoria do vereador Edmilson Mercado Servivem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, em toda a extensão da rua RT13. Do Residencial do Trabalhador. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Santa Teresa, no bairro São Vicente. é que, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da avenida principal da Vila São Vicente. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na rua JM 23, no bairro Jamil Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Companhia Municipal de Transporte, seja feita a pintura da sinalização das vagas de estacionamento na Avenida Universitária, no bairro Maracanãzinho. Ainda em tempo, despacho número 346, de 2023, de autoria do vereador João Feitosa. Considerando a alteração da composição da Frente Parlamentar de Acompanhamento das Prestações de Serviços e Planos de Investimento das Concessionárias de Energia Elétrica e Saneamento Básico do município de Anápolis, ficam designados como membros João Batista Feitosa, Cleide Lair Martins de Barros, Edmilson Mercado Serve Bem, o Ederson Cristiano da Silva Lopes, Frederico Moreira Caixeta. Fica determinado para que a eleição para o presidente e vice-presidente da Frente Parlamentar deverá observar no artigo 29 do Regimento Interno. Assina Domingos Paulo de Souza, presidente da Câmara Municipal.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador João da Luz.
Discutindo.
Eu quero pedir o apoio dos novos vereadores para essa moção de aplauso. 41 anos, né, do Conama, ali representado pelo nosso amigo João Capela, e também, né, integra ali vários presidentes de bairro, né, líderes comunitários, e que representa a região em qual está inserido. O presidente de bairro, eles fazem um trabalho bacana, voluntário, e merece sim os nossos aplausos aqui desse poder legislativo. E vai ser uma festa muito grande, uma festa muito bonita, que vai acontecer no dia 18. E o senhor João Capela pediu para convidar todos os vereadores e toda a comunidade para estar presente ali, né, para comemorar o aniversário dessa instituição importante da nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Pela tristeza de ter colocado novamente esse requerimento aí para que nós possamos fazer parte e votar à Frente Parlamentar de Acompanhamento às Ações da Equatorial. Haja visto que temos sim, essa casa tem que acompanhar. A Equatorial está fazendo um belíssimo trabalho, bom trabalho na cidade de Anápolis e no estado de Goiás, mas tem demandas que precisa ser reajustada, como eu bem citei na tribuna, a questão de ligação nova, a questão de corte e religação, tem que fazer com que a terceirizada possa ter mais responsabilidade no quesito de fazer a ligação. O que está acontecendo das reclamações dos prestadores de serviço, de colocação de padrões, é que aí o pessoal, os técnicos estão indo em loco e não estão fazendo com que a energia possa ser ligada, estão protelando demais. A gente precisa, sim, através dessa Casa de Leis, chamar as pessoas responsáveis pela Equatorial aqui. E nós temos aí a Mariana, que tem feito um belíssimo trabalho na nossa cidade, bem como o Rogério. Está lá o Rosimar, que faz parte dessa administração de fazer com que a distribuição de ligações novas passe por ele. E nós vamos estar reunindo no vereador Reamilton, e o Ederson agora também vai estar fazendo parte dessa comissão, para que nós possamos fazer com que a realização possa estar sendo feita em tempo real, bem como os atendimentos de emergência. Estou grato e agradeço Vossa Excelência, novo vereador Domingos, que assim que eu cheguei, Vossa Excelência também preocupado com a distribuição de energia, o bom andamento dessa empresa. Vossa Excelência me chamou no gabinete e já me determinou para que a gente possa fazer esse trabalho ser fluído novamente na nossa cidade através da Câmara Municipal, com a batuta do nosso presidente aí, Domingos de Paula. Tamo junto, e a comunidade de Anápolis pode ter certeza
que a gente vai estar fazendo um bom trabalho no quesito equatorial energia. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, registrando aqui em plenário também a presença da vereadora Celiane, da SOS, que está conosco aqui. E pedir que a senhora possa melhorar o mais rápido possível, porque eu vi nas suas redes sociais que a senhora foi fazer um resgate e foi mordida, né, pelo cão. É, na discussão, vereador Suende e depois vereador Jean.
Coloquei uma indicação, né, em pauta aí, mais uma vez, é a segunda vez, para que o poder executivo adquiram macas para fornecer às pessoas acamadas nas suas residências. É um projeto muito importante, é um projeto realmente que cuida das pessoas, é para cuidar dessas pessoas que estão acamadas. E elas não têm, né, essas camas especiais, camas hospitalares, porque o custo delas são altos, né? Então, é importante nós termos elas nos municípios para emprestá-las para essas pessoas que precisam, né, e se utilizam e das camas normais, e isso é muito ruim, machucam, né, traz problemas, agravam a saúde dessas pessoas, agravam o formato de tratamento dessas pessoas. Então, estou solicitando aí, mais uma vez, com indicação, vai chegar no Poder Executivo, que o Poder Executivo olhe as pessoas e não o autor, porque daí eu talvez não queira fazer aquisição das macas, porque sou eu que estou solicitando, mas que olhem as pessoas, né, que olhem essas pessoas que precisam dessas macas, que vejam a necessidade dessas pessoas. Se não conhece, que vá então. Eu tenho uma série de pessoas que estão acamadas, que eu conheço, me perguntam, que eu vou lá e te mostro a situação dessas pessoas que não têm camas hospitalares, né? Então, é importante que o Poder Executivo comece a fazer um trabalho, né, social, já faltando um pouquinho aí, né, de tempo, mas que comece a fazer um trabalho social olhando para essas pessoas que precisam dessas camas, para os doentes que precisam dessas camas e não tem dinheiro para aquisição, né? Como eu falei, essas camas são caras, são camas especiais que utilizam hospitais. Mais do que nunca, então o Poder Executivo pode sim, né, adquirir essas macas, essas camas hospitalares e entregar, fornecer, né, emprestar para essas pessoas melhorar sua qualidade de vida ali, melhorar o seu tratamento. Então, faça aqui uma indicação, que vai chegar de forma documental, e que o governo municipal se sensibilize com isso e vá realmente procurar essas pessoas para saber como elas estão e fornecer essas macas, essas camas hospitalares para essas pessoas, para esses doentes que precisam muito, mas muito mesmo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, informar você que está acompanhando a sessão nesse momento e ouviu o discurso do vereador, que a Secretaria de Saúde já disponibiliza esse serviço aí. A pessoa basta ir lá fazer um credenciamento que a Secretaria de Saúde fornece não só a cama, mas quem precisa de um oxigênio também, a Secretaria faz. Não por ofício de vereador, mas sim a pessoa ir lá e procurar, porque tem que preencher todos os dados, tem que falar onde mora, tudinho. Então, esse serviço já acontece na cidade de Anápolis. Vereador Jean Carlos.
Obrigado. Em relação ao requerimento da minha autoria, encaminhado à CMTT, onde a gente solicita aí o retorno, né, da mão dupla, ali, sentido duplo, na rua Joaquim da Cunha, compreendida ali entre a Avenida Tiradentes e Leopoldo Bulhões. Nós havíamos, no passado, pedido o estudo de implantação de semáforo naquele local. E, mais recentemente, a CMTT decidiu colocar sentido único entre Leopoldo e Tiradentes. Mas eu creio que foi uma decisão equivocada, com uma devida vênia, porque estrangulou o trânsito ali, sobretudo para quem vem Maracanã sentido São Lourenço. Estão atendendo os moradores de São Lourenço, do São Jorge, do Freustaco, porque a única rua larga que tem ali é justamente essa que colocou mão única. Aí você é obrigado a convergir para buscar travessas estreitas que às vezes uma delas às vezes nem cabe o carro direito, que tem carro estacionado, e a outra também congestionada. Então, a única via de mão dupla que não tinha problema era exatamente esse trecho da Joaquim da Cunha entre a Leopoldo e a Tiradentes. Eu quero pedir a CPTT, ao engenheiro responsável de tráfego lá, que possa rever essa decisão. Tem mais de 150 assinaturas, em torno de 150 assinaturas ou mais, coletadas aí, e mais algumas ainda para juntar, e é a vontade do povo ali que realmente ficou bem complicado. É as ruas que são estreitas estão de mão dupla e a larga ficou de mão única. Então, pedir a revisão aí para voltar a trafegabilidade daquele local, facilitar a vida, sobretudo, dos moradores de São Lourenço ali, do São Jorge, do Eustáquio, que ficaram mesmo em dificuldades ali quando vem acessando ali a Jaque da Cruz pela Presidente Quinto, sentido São Lourenço. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador Hamilton. Bom, obrigado, presidente Domingos, pela concessão da palavra. Eu queria usar minha fala nessa manhã para falar sobre indicação. Dentro do contexto do parlamentar, do legislador, nós sabemos de algumas prerrogativas que não é dada ao parlamentar, né? Dentro do contexto de criar PLC, projetos de lei ordinária e indicações. E eu tenho feito diversas indicações ao executivo do nosso município, tendo respeito, com muita simplicidade, humildade, respeitando o que me é a prerrogativa e as procurações que foi me dada, que foram 1.363 procuradores, né, entregando a minha responsabilidade de estar falando, de estar legislando nesse município. E eu fiz uma indicação, não vou entrar em pormenores de outras indicações, mas eu fiz uma hoje sobre o contexto de um projeto de lei que já se tornou lei na cidade de Goiânia, sobre os templos religiosos, né, onde há uma iniciativa de que as construções podem abargarem 100% dos lotes lindeiros. Ou seja, como que é feito isso, Hamilton? Existe um projeto de a cada 200 metros quadrados, vereador Ederson Lopes, existe uma caixa de recepção das águas em tempos chuvosos. Não sei o nome técnico ao certo, mas já existe esse contexto na nossa capital, né, trazendo aí a oportunidade, né, talvez a igreja não tenha a condição de comprar um lote na lateral, mas tenha a condição, né, de mãos dadas levantar um templo. Então, dentro do contexto arquitetônico, né, e da engenharia, né, vocês são especialistas, poder ser estudado. Então, essa indicação é que venha, né, ao cunho do nosso executivo e ele fazer ali um estudo, né, entender que há a necessidade ou que há a possibilidade, né, poderá trazer aqui, né, aos templos religiosos, em qualquer conceito que seja, né, que venha ter essa oportunidade de ampliar, né, e poder ali contemplar, né, mais membros ali da sua comunidade. Então, fica aqui, né, mais uma indicação do nosso gabinete. Nós temos várias, né, inclusive hoje eu estava até falando sobre uma com o vereador Jackson, né, acredito que vamos observar que o plenário, né, ele tem essa, né, essa abordagem de aprovar ou não essas indicações também, né? E a gente tem essa indicação também, eu chamo a atenção dos novos pares, né, que se achar que é dentro desse contexto também bacana e importante para o município, que aprove, né, essa indicação. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, não havendo mais discussão, coloque em votação. Requerimento, moções e indicações. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos presentes. Abre pela ordem, não é escrito, abre comunicação.
Comunicando,
vereador Suender.
Primeiramente, eu quero falar sobre o que foi falado aqui também, né, relacionado ao projeto das crianças, né, da alimentação adequada às crianças. O líder do governo falou que o projeto encontrava-se viciado e tal, nada disso. Viu? A gente demonstrou aqui ontem, né, com todos os meios necessários, jurídicos, que o projeto é viável, apenas adequação. Então, não caia nisso. Não existe essa questão de inviabilidade, né, ou vício de origem. Não existe esse vício. O projeto é viável, o projeto era tranquilo, o projeto é para adequar. Então, quem votou a favor do projeto, votou a favor. Quem não votou contra a adequação da alimentação, né, das crianças. E assim, as pessoas, e aí os vereadores têm que assumir o voto. né, ó, votou contra a adequação da alimentação das crianças diabéticas. É direito do vereador. O vereador aqui, ele é autônomo, ele pode votar da forma que ele quiser. Então, votou contra, é assumir essa situação e falar, olha, sou contra a alimentação adequada para as crianças diabéticas. Então, é isso e não tem mais conversa. Então, vamos cair em história, pelo amor de Deus. A outra é justamente das macas, né, das camas hospitalares. É importante ter essa ciência, a população ter ciência que tem essas macas hospitalares disponível, né, à disposição. Tanto que eu já pedi agora para oficiar, né, a Secretaria tanto de Integração quanto a Secretaria de Saúde, para saber a quantidade de macas disponíveis que tem e a quantidade de macas, a quantidade que já foram emprestadas, né, para a gente também fazer uma fiscalização se isso está sendo bem utilizado ou se não está sendo bem utilizado, né, se está sendo utilizado da maneira correta. Então, como vereador, é importante saber a quantidade e saber se estão emprestadas essas macas aí. Porque se for deficitário, porque o que acontece é que as pessoas estão entrando em contato e elas não têm essas macas disponíveis. Então, se for deficitário, a quantidade, então vamos fazer uma indicação aumentando a quantidade, né? Se for ok, se está lá várias macas disponíveis sem usar, então é porque está faltando comunicação a essas pessoas que não conseguem essas macas, essas camas hospitalares. Então, já estou oficiando, espero agora o mais rápido possível ter essa resposta, ainda, né, talvez na semana mesmo, para a gente ter ideia, como o presidente falou, de quantas macas, quantas camas hospitalares que estão à disposição da sociedade, que estão à disposição das pessoas que precisam muito. E aí, sim, se tiver essas macas, a gente vai solicitar que a comunicação da prefeitura faça, né, um trabalho melhor para informar as pessoas que precisam. Porque eu vejo, não é só comigo que as pessoas entram em contato. Parece que existe várias, né, com vários vereadores, as pessoas também entram em contato solicitando macas, solicitando camas hospitalares para o seu ente querido, porque não sabe onde buscar. Então, se a prefeitura tem, né, como falou, ótimo, então beleza, vamos fazer que a comunicação apareça para chegar às macas. Se não tem, a indicação está aí, né, está com o documento aí, e eu peço sensibilidade ao prefeito e seus secretários que façam lá a aquisição das camas hospitalares, das macas hospitalares, para fornecer às pessoas que precisam. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Não havendo mais escrito sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar a sessão e convoco outra em hora regimental.
Comunicando, presidente.
O senhor sempre espera acabar a sessão. Então, encerra a sessão e convoco outra segunda-feira em hora regimental.
Agora são 11h12, o presidente Dominguinhos do Cedro encerrou a sessão ordinária desta quarta-feira. A próxima sessão será na segunda-feira que vem, às 9h30 da manhã.
Marcos. Isso, Orisvaldo. Segunda-feira, dia 19 de agosto.
Um abraço.
Um abraço, até lá.
Beleza. Você que está ligado com a gente aqui na TV Câmara, também na Rádio Manchester 93 FM, a gente volta com outra sessão na próxima segunda-feira. Amanhã, na Manchester, às 9h da manhã, nós temos o nosso boletim informativo do Poder Legislativo. Fiquem todos com Deus e até lá.